Vamos agora, meus amados irmãos, meditar na palavra do Senhor. O texto que eu gostaria de ministrar hoje se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 15 e versículo 20. Diz assim o Senhor, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Pai, eu rogo a Ti agora, Tu venhas revelar a Tua igreja, Senhor da glória, Pai, o poder da Tua palavra. Usa-me agora, meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, meu Rei. Faça, Senhor, segundo o Teu propósito, Senhor. Alcança a vida, Senhor da glória, Pai, que nós não conhecemos, que nós não imaginamos que possam, Senhor da glória, ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, vem sobre nós, Senhor. Usa-me, Senhor, na beleza da Tua santidade, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, o Filho de Deus, meu Senhor e Rei, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você que está aí me ouvindo e vendo, diga graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui o Senhor Deus, né, falando através do apóstolo Paulo mais uma vez, né, para a igreja em Corinto, sim, é um texto maravilhoso, onde ele demonstra ali a força da obra da cruz, né? A força do poder de Deus ali na cruz, né? E da vontade dele para que nós entendamos aquilo que realmente deve acontecer na nossa vida após a obra maravilhosa da cruz, ou seja, após a morte e a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui que Jesus morreu por todos nós. Para quê? Né? Para que nós vivêssemos não mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós, que é Jesus de Nazaré. Esse é um princípio, irmãos. Todo aquele que conhece Deus e tem um verdadeiro encontro com Deus e amadurece, né, no conhecimento da palavra de Deus, sabe, né, que o nosso grande objetivo neste mundo, a partir do momento que nós conhecemos o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, é que nós vivamos para Ele, por Ele e para Ele. Vivamos uma vida, né, aonde o Senhor Deus manda, aonde o Senhor Deus comanda, aonde o Senhor Deus ordena, aonde o Senhor Deus orienta. Vivemos para agradar a Deus, vivemos para agradar o coração de Deus, vivemos, né, para estarmos ao lado dEle, vivemos para alcançarmos ali a redenção, né, que o homem teve direito a partir da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O Senhor Deus diz no livro de João, o Evangelho de João, que todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado, né, o direito, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Este é o contexto espiritual para as nossas vidas. E sermos filhos de Deus não é qualquer coisa. As pessoas banalizam as coisas que são de Deus, banalizam a palavra de Deus, banalizam as coisas que são do Senhor, as coisas que são fortes, as coisas que fazem com que a nossa vida verdadeiramente se modifique no mundo espiritual, ignoram, né, a força do poder de Deus, a força da palavra de Deus, né, pela falta de entendimento, pela frieza espiritual, né, pela falta, né, de vivência mesmo, de experiências com o Senhor. Ser filhos de Deus não é qualquer coisa. Sermos filhos de Deus significa que nós, né, somos cuidados por um Pai zeloso, somos cuidados por um Pai que se preocupa conosco, que nos orienta, né, que nos capacita, né, que faz com que a nossa vida seja uma vida de proteção debaixo das asas dEle. Sermos filhos de Deus significa que o nosso Deus, né, nos exortará e também nos repreenderá, porque Ele nos ama, assim como diz a palavra do Senhor, que o Senhor repreende a todos aqueles que Ele ama. E deve ser assim, né? Por quê? Porque nós erramos eventualmente, porque nós muitas vezes damos, né, ênfase e ouvidos às nossas emoções, né, e queremos, né, sair do propósito dos caminhos do Senhor. Queremos nos desviar daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas por conta das nossas emoções, dos nossos impulsos e da tendência pecaminosa que existe no coração do homem. E você tem que compreender isso para que você possa resistir. Você tem que compreender isso para que você possa ali não pecar contra o Senhor e não trazer coisas ruins para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes, por um impulso, por uma emoção não controlada, as pessoas amaldiçoam as suas próprias vidas, as pessoas amaldiçoam o seu próprio lar, as pessoas amaldiçoam, né, os seus próprios parentes. Quantas vezes as nossas atitudes vão gerar consequências para as nossas próprias vidas, consequências ruins? Quantas vezes nós, né, através das nossas atitudes, geraremos coisas, né, que são reflexos e consequências de atitudes impensadas, de atitudes emotivas e de atitudes que vão contra a palavra de Deus. Eu sempre falo que um homem abençoado é um homem que teme, que serve e obedece a Deus. Nós não podemos ignorar o poder da palavra de Deus, a mesma palavra que nós estamos ministrando aqui, a mesma palavra determinou bênçãos, poder para as nossas vidas, né? E nós não podemos ignorar e lançar isso tudo fora por causa de atitudes terríveis que muitas vezes as pessoas, né, que acham que tem Deus no coração, ou se tem Deus no coração, se deixam envolver por emoções, atitudes que vão gerar consequências danosas e terríveis. Nunca se esqueça, né, do trecho que todos nós devemos nos lembrar todos os dias, que é, né, aquele trecho da palavra do Senhor no livro de Êxodo, que Deus determinou que o povo andasse no deserto por 40 anos por causa das suas atitudes terríveis, suas palavras de blasfêmia, né, por conta ali, né, da incredulidade das pessoas, embora tivessem tido grandes experiências com Deus saindo do Egito. E aquele povo era chamado povo de Deus. E você, né, é chamado povo de Deus. Deus não vai agir de forma diferente na sua vida, né? Ele vai agir de forma parecida com como ele agiu ali com o povo de Israel quando pecou contra ele. E quantas vezes as pessoas, elas são levadas à ignorância espiritual e são levadas, né, errarem contra o Senhor. Nós temos que aprender a viver neste mundo, a viver num mundo tendencioso a se afastar de Deus e a ignorar Deus, né? Viver num mundo onde as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. Nós temos que aprender e entender que neste mundo nós vivemos para Deus. Vivemos para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Vou falar de novo. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, né? E deve ser assim na prática, não só por palavras, né? Que palavra bonita, o Senhor é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Que palavra bonita é essa, mas né, ela tem que representar a verdade do seu coração, a verdade da sua vida. Ele tem que representar ali o seu sentimento verdadeiro em relação a Deus e esse entendimento. Irmãos amados, as pessoas para entenderem esta palavra e para viverem esta palavra, precisam estar ali vivendo algo muito especial de Deus, porque é uma palavra profunda e sai do profundo, do mais profundo sentimento e desejo do nosso Deus. Que nós vivamos para Ele. E viver para Ele não significa que você vai ignorar as outras coisas desse mundo na sua vida, porque aquilo que eu sempre falo e vou falar de novo, tudo que Deus coloca nas tuas mãos, te dá autoridade, te dá responsabilidade, você tem que cuidar bem, porque veio de Deus e Deus colocou os teus cuidados, então a tua família, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, né? O seu trabalho, né, tudo aquilo que Deus colocou você como responsável, você tem que cuidar bem, inclusive da obra de Deus. Se Deus colocou ali um ministério para você, você tem que cuidar bem, você não pode ignorar, né? Mas viver para Deus significa viver ali segundo os mandamentos de Deus. Viver para Deus significa viver segundo a vontade de Deus. Viver para Deus significa viver segundo aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Isso é viver para Deus. Não é ignorar as coisas que estão ao seu lado. Não é, né, deixar de lado aquilo que está ao teu redor, que Deus te deu, para você viver somente aquilo que Deus, né, deseja para a sua vida. Não. Nós podemos viver num mundo, né, onde nós, pela responsabilidade e autoridade que nós temos, cuidaremos bem de todas as coisas, mas o principal é nós olharmos para Deus e sermos seguidores do nosso Senhor. Não é difícil, irmãos. Ter uma vida abençoada significa ter uma vida com Deus. Quando Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus estava dizendo que Ele cuidará de você. Deus estava dizendo que se você fizer isso, né, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. A bênção de Deus estará sobre a sua família. Deus, se você fizer isso, buscar em primeiro lugar o reino do céu, significa que você terá sabedoria, que você terá autoridade, que você não será enganado pelas trevas, pelo diabo. Significa que você viverá uma vida de paz no meio das lutas, uma vida de paz no meio das dificuldades, se houverem elas, para que você possa crescer espiritualmente. E você não pode deixar de lado isso, porque as pessoas têm uma ansiedade muito forte nas suas vidas, e quantas vezes, né, elas trocam coisas de forma muito fácil, e a primeira troca que elas fazem é trocar Deus por alguma coisa. Você não pode viver desta forma. Deus é aquele que dirige a sua vida. Deus é aquele que está ao seu redor. Deus é aquele que cuida de você. Deus é aquele que faz todas as coisas, né? Para que você seja abençoado. Existem inúmeras palavras maravilhosas de Deus para as nossas vidas. E as palavras de Deus são sempre exortativas, né? Quando eu leio a palavra do Senhor, eu não consigo deixar de me alegrar, e às vezes eu me pego rindo sozinho na minha meditação da palavra, né? Porque a palavra vem profundo ao nosso coração e fala alto ao nosso coração, né? E quantas vezes, irmãos amados, eu pego uma palavra e lanço aquela palavra dentro de mim, porque aquela palavra será uma grande motivação espiritual para a minha vida, mas eu não posso me esquecer das outras palavras. né, que pedem fidelidade, que pedem amor, que pedem prioridade a Deus, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, quando o Senhor fala assim, né, que a sombra das mãos de Deus nos guardam. Significa que as mãos dele estão levantadas para nos abençoar e nos proteger. Que palavra maravilhosa, que palavra santa, que palavra linda essa de nós, né, olharmos e entendermos que é para nós, que é para as nossas vidas, são cuidados do Senhor para nós. Quantas pessoas estão preocupadas com as coisas que são ao seu redor? E eu sempre falo, não devemos ignorar aquilo que nós devemos fazer, mas nós devemos sempre entender que sem Deus nada acontecerá. Sem Deus nada acontecerá. Você está vendo aí essa crise toda que está acontecendo aí no mundo inteiro, por causa aí desse vírus Covid-19. E essa situação, um simples vírus, né? Eu estava vendo assim algumas reportagens científicas, né? O vírus, ele é um componente, ele é assim algo extremamente simples comparado com uma célula humana. Ele é algo assim desprezível comparado, né, com a complexidade de uma célula humana, né? E ainda assim, esse componente, né, desprezível comparado com aquilo que é uma célula humana, está desestabilizando o mundo inteiro. Está trazendo ali algo terrível para o mundo inteiro. E talvez, e que essa mensagem seja, que a mensagem dessa situação seja algo inteligível a você, que você compreenda que nós verdadeiramente somos nada, né? Que quanto mais alto está, maior é a queda se o homem não tiver Deus. O próprio Senhor Deus diz, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas as pessoas, né, elas insistem em ignorar os sinais, as mensagens de Deus, porque tudo aquilo que Deus faz deve gerar ensinamentos para nós. Deve gerar ensinamentos para nós. Algo desprezível em relação à grande e maravilhosa criação de Deus está assolando a humanidade. Está destruindo completamente a estrutura de um mundo, né, que nós vivemos, que estava totalmente interligado por aviões, né, as comunidades se interagindo através de pessoas indo e voltando, a tecnologia e a ciência aumentando, conforme diz a palavra do Senhor, né? Jesus falou, né, olha, no final dos tempos a ciência aumentará de forma brutal. É o que nós estamos vendo, né? Mas nada disso pode ir contra a mão forte do Senhor. O homem vai evoluir, 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 mas não vai chegar aos pés do Senhor. O homem vai evoluir, 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 mas não vai conseguir resistir a um sopro da boca de Deus. Não vai conseguir resistir, né, ao levantar das mãos do Senhor, não vai conseguir resistir. Você está vendo. Eu creio que a misericórdia de Deus será estabelecida e existe um propósito de Deus, e esse propósito vai ser cumprido. E quando esse propósito não for cumprido, não vai existir paz na terra, irmãos. Você precisa compreender isso, existe um propósito de Deus nessa situação, e esse propósito vai ter que se cumprir. Que o homem se dobre mesmo perante Deus e entenda que as pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus, simbolicamente ou teoricamente, compreendam que Ele é o Senhor verdadeiramente e se coloquem diante de Deus como Ele quer. Como Ele quer. E não como determinadas pessoas desejam. Eu vou ler de novo um trechinho do versículo 15 que diz: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você, irmãos amados, você pode sim viver desta forma. Você pode sim viver como Deus determinou. Você pode sim colocar sobre a sua vida o sangue de Jesus para avançar e vencer as coisas santas, para vencer as coisas do mundo, para viver as coisas santas, as coisas que são de Deus. Mas se nós olharmos para aquilo que está acontecendo com as nossas vidas, nós, com certeza, nós vivenciaremos ali, veremos coisas, né? Que às vezes deveriam ser um grande resultado já dessa experiência que Deus está nos dando, e que às vezes nós nos decepcionamos. Na segunda-feira agora, nós tivemos ali a nossa primeira reunião de oração, né, que na verdade deveria ser um encontro de oração de todos nós. Eu não pude me alegrar ali com a mensagem que o presbítero Leonardo colocou ali, né, no WhatsApp da igreja, dizendo que a sua filhinha Sofia não via a hora do culto voltar, né, para a igreja. E esse sentimento também está no meu coração, né? E essa expressão, ela deveria ser assim um sentimento de muitas pessoas na igreja. Mas ao mesmo tempo, irmãos, né, as pessoas elas reagem de forma equivocada. Nós tivemos ali o nosso encontro de oração, eu não sei quantas pessoas ali no horário determinado dobrou seus joelhos, ou ali sentou, ou ficou de pé e oraram e buscaram ao Senhor, conforme ali, né, era possível. Alguns esqueceram, talvez. Outros ignoraram, né? Isso é terrível, porque aquele que podia, deveria ter feito. Aquele que podia, deveria ter se apresentado diante de Deus para conversar com Ele, para falar com Ele, para interceder por esses dias terríveis, para que nós pudéssemos cumprir aquela palavra que o Senhor Deus disse certa vez, que Ele buscou alguém que pudesse se colocar na brecha entre Ele e o povo de Deus, para que Ele não os destruísse, mas Ele não encontrou ninguém. Ele encontrou ninguém. As pessoas parece que estão vivendo uma ilusão. Parece que não estão compreendendo a mensagem de Deus. Parece que não estão compreendendo aquilo que Deus fala. Quando a gente olha o exemplo de Daniel ali preso, aliás, escravo na Babilônia, e ele se prostrava diante de Deus 3 vezes ao dia para buscar ao Senhor, e quantas pessoas acham isso muito bonito? Poxa, que homem de Deus, que atitude maravilhosa Daniel tinha de buscar ao Senhor, né? Mas as pessoas não conseguem dobrar os seus joelhos para buscarem ao Senhor uma vez por semana, em oração, uma vez por semana. Irmãos, muitas pessoas brincam com Deus, muitas pessoas brincam com a sua vida espiritual, e muitas pessoas que fazem isso serão os primeiros a criticarem as consequências das suas atitudes mundanas nas suas vidas, né? E aí haverão culpados. A igreja é culpada. Deus é culpado, né? E aí vem aquele sentimento de incompreensão. Por que que Deus deixou que isso acontecesse na minha vida? E nós, muitas vezes, né, no nosso senso de misericórdia, né, acreditamos que a pessoa não é culpada. Mas a grande maioria das vezes as coisas que acontecem com ela trazem o carimbo da culpa. O carimbo da palavra maldita que elas mesmas lançaram. O carimbo, né, das atitudes superficiais em relação a Deus que elas praticaram. O carimbo, né, de ignorarem ali a vontade de Deus e de viverem para Deus. De viverem para Deus, para que possam ali ser alcançadas pelo Senhor, para que possam viver em paz, para que possam viver as coisas santas e maravilhosas de Deus. Se você olhar o versículo 20 que nós lemos aqui, eu vou ler de novo para você, diz assim o Senhor: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo deixou claro aqui, né, que nós somos instrumentos do Senhor para que haja exortação. O que é exortação? Para que a pessoa ela caia em si e se levante. Para que a pessoa ela perceba ali qual é a verdadeira vontade de Deus. Para que ela se levante. Né? Para que ela possa mudar a atitude. Né? Você está sendo exortado por Deus nesta palavra. Você está sendo exortado por Deus, né, para que você possa estar de pé vivendo as coisas grandes do Senhor, as coisas grandes de Deus na sua vida. Você está sendo exortado por Deus para viver para Ele. Para viver para Ele. E quando Deus nos exorta, normalmente Ele fala assim, ó, para com isso e faz isso. A exortação de Deus normalmente é assim, né? Para com isso e faz isso. Quantas vezes Deus me exortou, né? Quantas vezes Deus falou, ó, né? Para com essa história aí e vai em frente. Para com essa história aí, né? E faz a minha vontade. Para com essa história aí, né? Porque eu estou contigo. Quantas vezes Deus fez isso na minha vida, né? Quando a gente vem na presença dEle todo, e o Senhor falou, opa, né? Não é assim que se faz, é assim que eu desejo. Você não pode ignorar isso, que Deus deseja que você se levante para viver ali conforme o desejo dEle. E Deus usou uma palavra aqui tremenda através do apóstolo Paulo, quando ele falou, nós somos embaixadores de Cristo para que Deus os exorte através do nosso intermédio e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Um pedido de muita força, né? Rogamos. Né, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a obra de Jesus. Uma obra de reconciliação. Deus nos deu esse direito. Mas a obra na cruz não é suficiente se não houver atitude do homem. Porque a suficiência da obra da cruz ela está ligada ao desejo do homem em lançar sobre si aquela obra maravilhosa de Jesus. Que nós nos reconciliemos com Deus. E essa palavra é uma palavra assim, um grande significado para mim, porque quando há reconciliação é porque houve uma ruptura. Né? Para que haja reconciliação tem que ter havido uma ruptura, tem que ter havido ali uma briga, né? Tem que ter havido ali uma contenda que houve, que gerou ali um distanciamento, uma ruptura mesmo. E a vontade de Deus é que nós nos reconciliemos com Ele, porque houve a ruptura, houve a quebra da aliança. Houve a quebra da aliança. Deus tinha uma aliança conosco, Deus estabeleceu uma aliança com o homem, na criação do homem. E essa aliança foi rompida pelo pecado, por Adão e Eva. E ali, né, Deus nos deu uma oportunidade de reconciliação através da obra de Jesus, porque através da obra de Jesus, Deus lançou sobre Jesus ali a quebra da aliança. Deus lançou na cruz ali, né, a causa da quebra da aliança. Ele apagou de sobre nós ali a quebra da aliança e nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Mas tudo passa pelo desejo do coração do homem. Adão e Eva desejaram ali, né, fazer a sua vontade e receberam a consequência da ruptura do relacionamento deles com Deus e, consequentemente, nosso com Deus, porque eu sempre falo, né, a maldição, né, de um acompanha o outro até que haja ali, né, a reconciliação de um dos homens, a reconciliação, né, de um dos descendentes, melhor dizendo. E nós fomos reconciliados, reconciliados pelo nosso Deus. Fomos reconciliados, reconciliados pelo Deus Altíssimo, através de Jesus, o Filho de Deus. Sem essa reconciliação, não há vida. Sei que nós nos apresentemos diante de Deus e falemos assim: Senhor, Adão te desobedeceu, eu vou te obedecer. Senhor, Adão deu ouvidos aos seus desejos, aos desejos pessoais dele, mas nós vamos dar ouvidos aos teus desejos, aos desejos daquele que somente quer nos amar, dos desejos daquele que somente quer cuidar de nós, dos desejos daquele que somente deseja nos afagar, nos ensinar. Devemos dobrar verdadeiramente os nossos joelhos, né? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia todos vão fazer isso. Os grandes reis, os hipócritas, os bandidos, né, os pecadores, aqueles que desprezaram durante toda a sua vida a Deus, um dia vão ter que dobrar o seu joelho, vão ter que dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, Tu és o Senhor. Nós temos o prazer e o privilégio de dizer hoje: Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Temos o privilégio de fazer isso hoje, você tem o privilégio de fazer isso hoje, e faça isso hoje, e faça isso hoje, e faça isso hoje, e diga mesmo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, hoje, 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 amanhã e depois da manhã, e que as Tuas atitudes sejam atitudes que representam essas palavras que um dia você disse, que hoje você disse, que amanhã você dirá também, que ontem você disse também. Né? Nós temos que dobrar os nossos joelhos. E dobrar os nossos joelhos significa mais do que movermos ali as nossas pernas. Dobrarmos os nossos joelhos significa nos colocarmos na presença de Deus em submissão. Em submissão, para declararmos que Ele verdadeiramente é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós, se nós olharmos para essa palavra maravilhosa, os dois versículos maravilhosos de Deus, nós vamos encontrar aqui uma fonte de mudança muito forte nas nossas vidas. Entenda e compreenda que Deus desejará que você cada vez mais esteja na presença dele. E Deus te exortará para isso. Entenda que Deus quer que você seja uma pessoa sábia, com conhecimento, né? Conforme Deus disse uma vez num versículo que eu gosto muito, quando ele fala assim: eis que eu levantarei sacerdotes, né? Com sabedoria e conhecimento de Deus para vos apacentarem. Esta é a vontade de Deus, da sabedoria e conhecimento a você, por isso ele levantou homens para fazer esta obra, para irem atrás de você, para te ensinarem, para te mostrarem o verdadeiro caminho de Deus. E Paulo falou aqui: somos embaixadores em nome de Cristo. Né? E a grande exortação de Paulo foi: eu rogo que vos reconcilieis com Deus. Sabe por quê? Porque é como se Deus estivesse ali esperando alguém que se chegar na presença dele e falar assim: Senhor, me perdoa, eu quero a tua presença na minha vida de volta. Esse é o desejo de Deus, que nós cheguemos a ele e falemos: Senhor, eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Paulo, certa vez, ele falou, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é o grande resultado da conversão de um homem. Que ele já não viva, mas Cristo viva para ele. Aliás, que nós vivamos para Cristo. Que você possa pegar essas palavras tão lindas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pegar como exemplo para a sua vida. Pegar como exemplo para a sua vida. Para que você possa um dia poder dizer isso: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você tem as atitudes de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo, você tem a vontade de Cristo, você tem os desejos de Cristo na sua vida. Que essa seja a sua verdade, que você compreenda o desejo do coração de Deus, para que você possa ser uma pessoa tremendamente abençoada por Deus, para a glória do Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você ainda não se reconciliou com o Senhor, hoje é o dia. Hoje é o momento de você se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te quero na minha vida. Perdoa os meus pecados. Porque eu te quero participante e Senhor da minha vida. Se você já entregou a sua vida ao Senhor, que você viva para Ele então. Que você viva para Ele, dê sequência à obra de reconciliação de Deus. Viva para Ele, deixe Ele ser o seu Senhor, admita que Ele é o seu Senhor. E viva para Ele. E eu vou dizer de novo, para que você não se confunda: viver para Deus não é abandonar tudo que você tem, viver para Deus é fazer a vontade dEle. Sempre. Na sua vida. É buscá-lo, desejá-lo, viver as coisas santas, não as coisas pecaminosas, que tanto destroem a sua vida, que tanto destroem a humanidade. Eu vou orar por você agora.